Poesia em movimento. Ideias, sentimentos, a arte das palavras, o estado da alma. Poesia em movimento. O que os poetas nos dizem dentro e fora da poesia. Aos domingos, 8 da noite. Produção e apresentação, Rui Robson.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Universidade FM 106,9. É com um prazer indescritível que iniciamos agora, para o seu deleite, mais um Poesia em Movimento. O programa que lhe faz refletir e lhe coloca em estado de poesia. Bom, vamos direto ao ponto, já que esse programa já é sucesso. Nossa convidada de hoje dispensa divulgações. Ela é Sônia Almeida, professora da UFMA, membro da Academia Maranhense de Letras, escritora e poeta. Sônia, é uma honra tê-la aqui conosco.
A honra é toda minha estar aqui, né, com você, com os ouvintes da Rádio Universidade FM, e vamos começar a nossa conversa sobre poesia.
Sônia, nos fale de sua poética.
Olha, a minha poética, ela vem marcada por um acontecimento da minha infância, né? Muitos dizem que todo poeta só é grande se sofrer, né? E aos 6 anos eu passei por um drama violento pessoal na minha família, que foi a morte do meu pai. E eu vi o meu pai morrer. E daí começou toda uma pergunta interior. E ao mesmo tempo, né, naquela época, São Luís, uma província, a escola, no caso, a escola onde eu estudei, o Santa Teresa, era o meu parque de diversão, era o lugar onde eu tinha para aprender, para me movimentar dentro da poesia, dos jograis, né? Na hora do recreio eu subia para o auditório da escola e ali eu ficava ensaiando algumas músicas de ouvido no piano. Então, assim, eu tive uma infância feliz porque eu tive uma mãe maravilhosa, Carmelinda Pereira, né? E, por outro lado, eu também vivi todas as dores e as perguntas. E como Santa Teresa tinha um lado muito forte nesse ensino de língua portuguesa, eu descobri desde essa época que a língua é um jogo de tentar dizer o indizível. E eu já tinha esse indizível dentro de mim. Eu acredito que por aí nasceu uma alma de poeta em mim. Viu, Rui?
Engraçado. Todos os poetas que eu entrevisto falam que a poesia é desde criança.
Sim.
Inclusive comigo mesmo, sabe? A poesia bateu assim na minha cara quando eu tinha 11, 12 anos. Desde esse tempo eu escrevo. Aí eu mostrava para minha irmã, inclusive para Iolete Ramos.
Sim.
Eu mostrava para ela e ela dizia assim: sim, Rui, da onde tu copiaste?
É bem ela, né, Iolete? Minha grande amiga, minha vizinha de muitos anos atrás, né, Iolete? É. Morei muito tempo do lado da casa dela.
Exato. Sônia, você costuma incentivar seus alunos quanto à importância da poesia?
Lendo poesia, lendo poemas e lendo a poesia, que nem sempre está no poema, mas pode estar numa prosa, pode estar inclusive no texto científico. Então, na verdade, esse incentivo de fora, com essa voz autoritária de um professor, normalmente ele não é nenhum tipo de incentivo. O incentivo é exatamente a experiência da poesia, que é como se fosse um anzol que vai lá dentro do coração do aluno e puxa de lá reflexões e perguntas, porque as pessoas, às vezes, elas olham, ah, é um poeta, é um membro da Academia Maranhense de Letras e tudo mais, então ela deve saber muito. É o contrário, viu, Rui? Uhum. Porque, na verdade, o poeta é aquele que tem consciência que ele não sabe. E nessa perguntação e nessa insistência de tentar responder num verso, numa metáfora, ele acaba virando poeta. Mas o poeta é exatamente aquele que não sabe.
É. Eu tenho um amigo, Eloy Melônio, ainda ontem nós estávamos conversando a respeito disso, ele dizendo que os filósofos devem ter assim um pouquinho de inveja branca dos poetas, porque o que eles dizem em várias páginas, em 200, 300 páginas, nós dizemos num poema.
É.
Quer dizer, um poder de síntese incrível. Num verso existe tanta coisa, não é?
É verdade. É, nesse caso, eu tive uma época, eu tive a oportunidade de conversar com um filósofo. Filósofo mesmo de profissão, desde que passa o tempo escrevendo filosofia. E eu conversei com ele e eu falei assim, como é a relação do filósofo com a poesia? E ele realmente, Sônia, é realmente, poesia e filosofia são irmãs gêmeas, só que a filosofia caminha mais pela teoria do conhecimento e a poesia vai mais pelo delírio, né? E aí o que que acontece? Esse delírio, né, esse devaneio poético, também eu encontrei uma outra dimensão para fazer esse exercício do devaneio, que é a psicanálise.
Que,
né,
eu chamaria de explosão emocional.
É, e muitas vezes racional, sabia?
Racional.
Muitas vezes racional, porque quanto mais você vê com a razão, mais a emoção vai explodir, ou por uma indignação, ou por um delírio mesmo de êxtase, de alegria, de você contemplar também aquilo que há de maravilhoso no mundo, né? E também saber contemplar aquilo que há de horroroso no mundo. Então, essa capacidade de ver pela razão é que vai ferir a emoção e vai fazer com que as palavras venham dizendo algo que muitas vezes você... que geralmente, na verdade, a gente pensa que tem o controle, mas não tem. A gente não tem o controle sobre isso. Tanto que muitas vezes a gente pensa assim, eu disse isso e você não, às vezes não disse aquilo, disse exatamente o contrário, né? E o que vai ressoar no leitor é exatamente aquele momento que vai tocar o inconsciente de um leitor, né? Existe um escritor, um psicanalista, a Lush, ele diz que todo inconsciente é poeta. Por isso que aquele jogo poético que vai tocar diferentes leitores em lugares diferentes, porque naquele momento é que o inconsciente vai ser tocado e vai manifestar a poesia do real, que é aquele lugar onde a gente não consegue chegar.
É. Existe em você a necessidade de escrever?
Existe. Escrever é uma forma de processar os arquivos que a gente vai elaborando, que a gente vai organizando. E há um momento em que escrever é quando você consegue pegar esses arquivos e organizar. E quando você coloca e começa a escrever, você começa a ver aquilo que está dentro, muitas vezes escondido no seu inconsciente, você começa a colocar aquilo exteriormente, você começa a ler coisas que antes você nem tinha conseguido verbalizar.
Sônia, aonde reside a poesia?
No indizível, no inconsciente, no insondável. A poesia reside em tudo isso. Agora, as pessoas podem escutar o que eu estou dizendo. Não, pode estar na lua, pode estar num pôr do sol, pode estar num menino de rua, pode estar numa pessoa assim ou assado. Na verdade, a poesia está dentro da gente mesmo. Porque não é o menino que está ali no farol, ou não é uma lua, mas é aquele evento do cotidiano que vai tocar o teu inconsciente e que dali vai nascer, de onde vai nascer a poesia.
É, esclareça, indizível.
Eu vou esclarecer o indizível. O indizível é aquilo que está fora da fala, ou seja, está na dimensão do espanto, né, da surpresa, do surpreendente. E como está fora da fala é aquilo que você não consegue traduzir. Que é exatamente o lugar onde você lê num poema e encontra ali lágrima nos olhos ou vontade de rir, entendeu? Por quê? Porque ali está o indizível. A pessoa pode perguntar para você, mas por que você está rindo? Porque bem aqui te tocou, você não sabe dizer o que foi, né? Porque às vezes não é o riso do engraçado, mas é o riso do risível, aquilo que te provoca o riso, mas na dimensão do sarcasmo, entendeu?
Entendi. É interessante esclarecermos para os nossos ouvintes essa sutil diferença que existe entre poesia, poema, prosa poética. Fale a respeito, Sônia.
Primeiro, uma diferença básica entre poema e poesia, né? Às vezes as pessoas dizem, eu vou ler um poema, às vezes as pessoas dizem, eu vou ler uma poesia. Você pode dizer as duas coisas. Mas, teoricamente, né, alguns dizem o seguinte, o poema é o texto escrito em verso. E a poesia é uma espécie de intuição poética, de devaneio que pode estar no poema, mas pode também estar na prosa, como pode estar num texto não verbal. Então, a poesia é um tipo de devaneio existencial que não necessariamente só se encontra no poema. Aliás, há poemas onde não se encontra nenhuma poesia. E a prosa é esse texto que não é escrito em verso, ele é escrito em parágrafos, né? E a prosa, ela se explica muito mais, ela esclarece muito mais, ela diz muito mais, mas a prosa com poesia, aí a prosa poética, né?
A mulher na poesia, isso é histórico, mas você, como se sente?
É uma forma de existir, Rui. A poesia, para mim, é uma forma de existir. Não é uma escolha, não foi uma escolha na minha vida. A poesia, ela se instalou em mim, se instalou no meu pelo meu temperamento, pelo meu jeito de ser curioso, pelo meu impulso de ser verdadeira, de procurar o sentido de todas as coisas. Então, na verdade, não foi assim, um dia eu vou escrever um verso, porque é aquela história, eu sou pequenininha, da perninha grossa, vestido curto, mamãe não gosta, e aí eu vou falar. Não, a poesia foi isso. A vida me pegou em cheio nessa pergunta, né? O que é viver? O que é a vida? Meu pai estava aqui há 3 minutos e agora não está mais. Eu era menina, eu nem verbalizava essa pergunta, mas eu olhava para o céu e eu me lembro que eu procurava, né, por onde era que ele andava. Então, assim, a poesia é a viagem pelo insondável, por aquilo que você pergunta, mas não tem resposta.
Exatamente.
Então, né, é você depois começar a ter consciência que é também o resultado de tudo aquilo que você carrega, do que você viveu, do que você deixou de viver, do que você negou, do que você afirmou. Então, a poesia, ela vai por aí, né? Tem um poema de Ferreira Goulart que me diz muito, né, quando ele fala que ele fala dos garfos enferrujados, facas cegas, cadeiras quebradas, né, tantas coisas, né, gente, as coisas velhas, coisas que a gente nem lembra que a gente usou um dia e que já foi pelo lixo afora, mas quando você, por exemplo, que ele está atravessando o oceano e ele diz... voais comigo sobre oceanos e mares, né? Então, todas as coisas, né? Todas as poeirinhas, né? Dos cantos, das casas onde a gente morou, das ruas por onde a gente transitou, dos lugares onde a gente viu, né? Todos os cheiros que nós cheiramos, os abraços que nós abraçamos, tudo isso está em nós, mesmo que a gente tenha esquecido. E tudo isso vai com uma carga... E um dia essa carga pode vir em forma de poema, de preferência com poesia.
Fale das suas obras, assim, pelo menos os títulos das suas obras que você...
Tá. Eu, assim, escrevi, acho que foi em 92, eu escrevi um livro chamado Alegorias. E esse livro, ele coincide com o momento em que assim, eu descobri a linguagem. Engraçado, eu já era formada em letras, mas eu descobri essa linguagem, né? Essa parte, uma parte que diz, a outra que nega, uma que é tudo, outra que é nada. E me encantei muito por isso e comecei a ressignificar a minha profissão de professora de língua portuguesa. Escrevi alegorias, eu lancei esse livro lá no Odilo, no teatro, e foi uma noite assim inesquecível. Fiz uma espécie de performance, né, com o Gil, que fazia o teatro de sombra, Gilson. E aí, em 92, eu comecei a verbalizar poemas, procurando neles a poesia, né? Depois eu escrevi um livro que eu queria escrever, que se chama Penumbra. Depois eu escrevi Palavra Cadente. Depois eu escrevi A Fogo no Jogo. Estou falando da obra poética. Uhum. Né? Depois eu escrevi A Fogo no Jogo, onde eu tenho um resultado da filosofia aí. Depois eu escrevi o Poema da Diferença, que é prosa poética, né? E no entremeio eu fui escrevendo livros como Aula de Redação, Uma Perspectiva Transdisciplinar. Escrevi Escrita no Ensino Superior, A Singularidade, Monografia, Dissertações e Tese. Escrevi A Língua e a Árvore, recentemente publiquei, que é Uma Herança com Chão e Tempo, Palavras Herdadas, com a Andrea Menescal Hett, que é sobre o português como língua de herança, e artigos científicos, onde existe um toque muito forte poético e também um toque muito forte de invenção científica nas ciências humanas.
Recite duas poesias de sua preferência.
Tem uma que, na verdade, é resultado de um processo de cognição com a minha professora de filosofia, professora Beatriz Saboia. E ela disse, Sônia, você entendeu o que da dialética? Aí ela disse, escreve um texto porque eu quero entender, porque, na verdade, eu ia trabalhar com a dialética para fazer o meu ensaio sobre ensinar a escrever. E aí eu fui e escrevi o poema Síntese. Diz assim, penso em escrever. A imagem é o fogo, mas o que me aparece é carvão. Penso em escrever. A imagem é carvão, mas o que me aparece é fogo. Diante do carvão, hesito olhar entre duas direções. O carvão não me queima, mas há nas minhas mãos o negro resto do jogo das labaredas. Se olho para trás, há fogo queimado. Se para a frente, há possibilidade. E no carvão que ora vejo, o que existe é um vir a ser fogo no que parece apagado. No carvão, o que parou de queimar não destruiu a possibilidade da chama. O carvão é o fim, o começo é o começo do fim. O carvão é o que foi e o que será. Ele não existe fora do percurso. O carvão só é no intervalo do fogo. O carvão só é no resultado, na possibilidade no caminho das chamas. Fora dessa esfera, nada é e nem o signo se sustenta.
Lindo, professora. Maravilhoso. Assiste outro, por favor, para nós.
Outro, do livro Penumbra. Esse poema, ele é um poema assim que... Não sei porquê, mas é um poema que... Cuja escrita... Eu me lembro do momento em que eu escrevi esse poema. O nome desse poema, o título dele é Pedra. E diz assim... Corri com a palavra na mão para te jogar. Corri para quebrar tua cabeça com a palavra. Cheguei até a porta da tua alma e a passagem estava interrompida. Deste ordem à tua alma para ficar trancada. Ordenaste teu pensamento para não mais pensar. E ao amor deste ordem para odiar. Continuei correndo com a palavra na mão para te acertar. Continuei sofrendo com a palavra na mão até cansar. Mas tem um poema que é o poema da diferença. Que é o poema da diferença que está no livro Poema da Diferença. Eu posso dizer um trechinho dele?
Pode, deve.
Então, esse poema ele marca um momento totalmente novo na minha vida. E o Poema da Diferença diz o seguinte: hoje o meu sol não se põe e a minha lua não mingua. Porque quando eu escrevi Palavra Cadente, quando eu escrevi Palavra Cadente, ele fala do amor que minguou, né? Então, hoje o meu sol não se põe e a minha lua não mingua. Não acendo luz com fósforo, nem me ponho a procurar estrelas. A estrela da manhã passa as noites velando o meu sono e curando cada dor minha na lida do mundo. Não acendo luz com fósforo, nem me ponho a procurar estrelas. A estrela da manhã passa os dias dirigindo meus projetos e me desviando da poeira dos tempos. Pronto.
Lindíssimo. Eu emudeço, sabe? Eu me emociono realmente, realmente, realmente. Eu sou todo poesia, professora.
É, não é?
É. Obrigado, Sônia Almeida, pela generosidade e a sua participação incrível neste programa.
Olha, eu fico muito feliz, certo, Rui? Te agradeço imensamente o fato de estar convidada para falar sobre poesia aqui neste programa que já marcou mesmo um sucesso, viu? Parabéns por essa iniciativa.
Tá,
porque o homem precisa de poesia para desenvolver um senso de humanidade mesmo, viu? Então, continue. Parabéns.
Tá. Obrigado, professora. Com um gostinho de quero mais, finalizaremos o programa com um poema de minha autoria que se chama Poema para Maria. Minha fala é simples, fácil, como é fácil viver o teu exemplo. É que eu te amo já faz tempo, desde os meus gritos de criança que os teus olhos invadiram e plantaram esperança, feito remédio para os sofrimentos meus, feito encontro marcado com Deus. E convivemos assim, juntos pela vida fora, num pacto de silêncio quase insuportável. Hoje falo de ti para todo mundo, e esse amor é tão divino, tão profundo, que fica impossível calar o teu nome. Te flagro na minha poesia, te chamo de perdão, de felicidade, de ternura de Maria e conheço como ninguém os teus milagres reais. É que eu te amo já faz tempo e não silencio mais, nunca mais. Até o próximo Poesia em Movimento.